DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está no ar a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha, começo pelos destaques. Crise política à vista na Guiné-Bissau, PAIGC e oposição não se entendem na eleição da mesa parlamentar.
Nós vamos agora para a justiça, uma vez que foram violadas todas as normas, todas as disposições legais no interior do Parlamento e até alguns atos anticonstitucionais.
Em Moçambique, o recenseamento eleitoral arrancou a meio gás em Cabo Delgado.
Totalizando, são 24 postos que ainda não arrancou o processo de não arrancar na sua totalidade.
E neste jornal vamos ainda ouvir Osvaldo Caolo, um militar na reserva que se dedicou à música em protesto contra o governo angolano. Fique por aí, hoje é quinta-feira, 25 de abril. Os dois principais partidos da oposição no Parlamento da Guiné-Bissau, o MADAM G15 e o PRS, não vão participar nos trabalhos do novo hemiciclo até que se faça uma nova eleição da mesa da Assembleia Nacional. A coligação no poder não quer o líder do MADAM G15, Brahma Camará, como segundo vice-presidente do órgão, mas a oposição insiste nesse nome, o que está a gerar um novo impasse político, Brahma Daram.
A DW África, o porta-voz do MADAM G15, Jibril Baldé, diz que o partido vai recorrer à justiça para exigir a impugnação da eleição da mesa do Parlamento guineense por ter sido feita à margem da lei. O MADAM G15 mantém o nome de Brahma Camará como candidato ao cargo a que tem direito por lei.
A posição que nós temos é que nós não vamos alterar o nome e nós vamos agora para a justiça, uma vez que foram violadas todas as normas, todas as disposições legais no interior do Parlamento, violando o regimento e até alguns atos anticonstitucionais foram praticados, ao nível da violação do direito ao voto secreto que a lei reserva aos deputados.
Na passada quinta-feira, o único candidato, Brahma Camará, líder do Movimento para a Alternância Democrática, MADEM, obteve apenas 46 votos a favor, 51 contra e 3 abstenções na eleição do segundo vice-presidente do Parlamento. De acordo com a lei guineense, compete ao MADEM G15 indicar o nome do segundo vice-presidente do Parlamento por ser a segunda força política mais votada nas legislativas, com 27 dos 102 deputados na Guiné-Bissau. Para Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, partido que ganhou as eleições legislativas de 10 de março, com maioria relativa, a solução para este impasse passa pelo MADEM G15 indicar outro nome a segundo vice-presidente do Parlamento.
Não tendo recolhido a maioria absoluta dos votos dos parlamentares, o MADEM tem que ser convidado a apresentar um outro nome. Nós não podemos aceitar que, pelo facto do MADEM achar que o seu coordenador é que deve ocupar esse cargo, nós devemos subverter todas as regras que estão estabelecidas a haver deles, a bem do diálogo, a bem do entendimento.
Jibril Baldé, porta-voz do MADEM, partido formado essencialmente por dissidentes do PAIGC, avisa que as duas formações políticas na oposição não vão participar nas sessões convocadas pelo presidente da Assembleia Nacional Popular eleito, Cipriano Kassamá, do PAIGC, enquanto o processo decorrer na justiça.
Nós não podemos ir para a sessão de uma Assembleia em que os que dirigem a Assembleia foram eleitos de forma ilegal, incorreta. Então não podemos participar dessa sessão enquanto a Justiça não clarificar a situação.
Esta quinta-feira, à saída de uma audiência com o chefe de Estado guineense, José Mário Vaz, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Paulo Sanha, garantiu que ainda não recebeu nenhuma queixa.
Talvez eu estou cá, pode ter entrado na minha ausência, portanto.
Para o analista político Rui Landim, o país vive uma espécie de segunda volta das eleições legislativas e o prolongar da crise política iniciada em 2015. Landim entende que só as eleições presidenciais previstas para novembro poderão resolver a instabilidade governativa que é crónica na Guiné-Bissau.
Entrou, de facto, numa situação em impasse, não só, mas numa encruzilhada em que não se vislumbra a curto termo uma saída.
Uma semana depois do empossamento do novo Parlamento, persiste a incerteza política no país. O impasse na Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau está a impedir a tomada de posse do novo governo, ainda sem data marcada, um mês depois de serem conhecidos os resultados definitivos das eleições parlamentares. Brahma Darami, DW.
No Facebook perguntámos se acha que estamos perante uma nova crise política na Guiné-Bissau. A oposição deve ou não sugerir um nome consensual? No estúdio está Guilherme Correia da Silva. Boa noite. muitos comentários.
Boa noite. Muitos comentários ao longo desta tarde a estas perguntas. Jaba Baldé, que nos escreve a partir da Guiné-Bissau, diz que, por um lado, não vê este cenário como uma nova crise, porque o Parlamento funciona com maioria. Se o PAIGC, APU, PDGB, PND e UN formam a maioria, então podem trabalhar à vontade. E dois, na opinião deste ouvinte, a oposição deveria pautar-se pela legalidade em vez de continuarem a pensar que poderão implementar uma nova crise, matando a população com fome. Aniceto Mendes, a partir de Bissau, também escreve que isto é simplesmente a confirmação do caráter do político guineense. Perdem tempo em guerras desnecessárias, deixando a população a passar fome. São duas das mensagens que já recebemos. Mais comentários mais à frente.
Obrigado, Guilherme. Junte-se ao debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Ministério Público moçambicano constituiu dois arguídos no caso do homicídio do antigo autarca de Nampula, Mahamudu Amuran. Trata-se de um ex-vereador e de um empreiteiro. Os dois estiveram com Amuran no dia em que foi morto, a 4 de outubro de 2017. O processo está agora em fase de instrução contraditória no Tribunal Judicial de Nampula. A segunda sessão ordinária do Conselho Nacional de Renamo vai ter lugar na segunda-feira, também em Nampula. O anúncio foi feito hoje pelo porta-voz do partido. A reunião pretende preparar as próximas eleições gerais. A Renamo vai ratificar a designação do secretário-geral do partido e analisar o recenseamento eleitoral em curso. O Conselho Nacional realizou a primeira sessão ordinária em janeiro, que culminou com a eleição de Ossufo Mohamed para presidente do partido. O litoral norte de Moçambique e o sul da Tanzânia já estão a sentir o impacto do ciclone Kenneth, que se formou nos últimos dias no Pacífico. Há instantes falei com Delfina Cleto, nosso correspondente em Pemba, Cabo Delgado, que nos deu conta dos primeiros sinais do fenómeno.
Desde as 20 horas de ontem, quarta-feira, que a cidade de Pemba, em particular, tem registrado chuvas intercaladas, acompanhadas de ventos fortes. Há registro de queda de árvores.
Mas há registro de vítimas?
Neste momento, pelo menos daquilo que foi a ronda efetuada, portanto, pela DW África, ainda não houve registro de qualquer vítima relacionado ao ciclone Kenneth. Neste momento, a cidade de Pemba, em particular, está sem corrente elétrica. Outro fato a destacar é a tendência da subida das ondas.
As pessoas foram alertadas para esta tempestade?
As pessoas foram alertadas, inclusive, numa ronda que efetuamos ontem, conseguimos cruzar com a viatura do Instituto de Comunicação Social, com um megafone, que informava todos os bairros sobre aquilo que deveriam fazer, como sendo medidas, nesse caso, que poderiam tomar, para poderem dirigir-se a locais previamente indicados. Estamos aqui a falar de escolas e outros centros de acolhimento criados.
Qual é o sentimento das pessoas neste momento, Delfim?
Há muita ansiedade e há medo. Isto porque, muito recentemente, o país ressentiu-se dos efeitos catastróficos provocados pelo ciclone Idai. As pessoas ficam com o coração na mão. Não sabem exatamente o que pode lhe acontecer dentro de algumas horas.
Ouvimos o correspondente da DW África em Pemba, Delfim Anacleto. Em São Tomé e Príncipe, 7 pessoas morreram e 11 estão desaparecidas, incluindo 2 portuguesas e 1 francês, após o naufrágio de um navio nas primeiras horas da manhã de hoje. Os mortos são 3 adultos e 3 crianças. As autoridades conseguiram resgatar 55 pessoas com vida. O barco fazia a ligação entre a Ilha de São Tomé e a Ilha do Príncipe e naufragou já próximo da Ilha do Príncipe. Em Angola estão a decorrer no Cunene e em Cuando, Cubango, campanhas de pulverização intradomiciliar para eliminar o mosquito vetor da malária. A doença causou mais de 11 mil mortes no país em 2018. Hoje, o representante da Organização Mundial de Saúde em Angola criticou a existência de casos de paludismo em zonas desenvolvidas. Para Hernando Agudelo, a malária em Luanda não tem justificação de ser.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, o recenseamento para as eleições gerais de 15 de outubro arrancou há uma semana e meia, mas na província de Cabo Delgado, no norte, há zonas que ainda não foram abrangidas pelo processo. São aldeias abandonadas pelas populações por causa dos ataques armados que assolam a província desde 2017. Mais detalhes com o correspondente da DW em Pemba, Delfim Anacleto.
Por causa dos ataques armados, várias aldeias de Mocimba da Praia, como Metambate e Megule, e outras localidades nos distritos de Macumia e de Palma, continuam vazias. Apesar da relativa calma registrada nos últimos tempos e dos apelos das autoridades, muitas populações ainda não regressaram às zonas de origem. Por isso, nenhum posto de recenseamento eleitoral está a funcionar nessas localidades, conta um observador de uma organização não-governamental que monitoriza o processo, que pede para não ser identificado por temer represálias.
Neste momento, o governo fez um grande esforço para montar uma mesa de recenseamento na localidade de Isala, do mesmo posto, e mandou lá uma força de diferentes especialidades. A população que estava na vila de Macomia já sendo evacuada para aquela localidade administrativa para garantir o processo.
A RENAMO, o principal partido da oposição, contabiliza pelo menos 24 postos de recenseamento inativos. Manuel Alex é o delegado político provincial da Perdiz, na província de Cabo Delgado.
Totalizando, são 24 postos que ainda não arrancou o processo de recenseamento. Não arrancaram na sua totalidade. Vale a pena se fossem avarias assim, tão mesquinhas e questões, mas ainda não arrancou. Mas mesmo assim, aqueles postos que já arrancaram ainda continuam a ter dificuldades de mobiles, dificuldades do próprio dos geradores e painéis solares não está a funcionar. Então,
Manuel Alex fala também do distrito de Xuri, onde, apesar de nunca se ter registrado instabilidade, existem zonas onde o processo enfrenta imensas dificuldades que, a seu ver, visam prejudicar a RENAMO.
Nos distritos de Xuri há muita dificuldade. O processo não arrancou em melhores condições. Então, nós, como RENAMO, avaliamos de que este processo está comprometido.
Numa conferência de imprensa na segunda-feira, a porta-voz da Polícia da República de Moçambique em Cabo Delgado, Eugênia Nhamuswa, garantiu que o recenseamento teve início e decorre normalmente em toda a província.
A primeira semana decorreu bem, os trabalhos até então estão a decorrer normalmente. Não tivemos nenhum caso de alarme. Quanto a mais atualizações, vamos acompanhando aquilo que é o serviço está a ser desempenhado pela Força Operativa. Poderemos, com mais vagar, informar como é que o processo de recenseamento eleitoral está a decorrer.
A DW África contactou o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, STAI, mas até o momento não conseguiu obter declarações sobre o processo. No início do recenseamento, o diretor provincial do STAI, Kassamo Kamal, garantiu à imprensa que todos os postos de recenseamento vistos para Cabo Delgado já estavam operacionais. Segundo dados oficiais, na província de Cabo Delgado foram registradas até agora 142 mil pessoas, ou seja, 22% do total previsto. Em todo o país, o STAI diz ter registrado 900 mil eleitores na primeira semana de recenseamento eleitoral. Delfim Anacleto, DW África, cidade de Pemba.
Esta é uma luta com mais de 4 anos. Em Angola, Osvaldo Caolo, o único militar no caso 15 mais 2, continua a exigir o pagamento do seu salário por parte do Estado angolano. O ativista já escreveu ao Presidente da República, João Lourenço, mas não obteve resposta. Agora, Osvaldo Caolo recorreu à música para reivindicar os seus salários, Manuel Luamba.
No meio da turbulência, suporto as insolências, sou filho da discriminação da vossa excelência.
A música é a nova forma de protestar contra uma injustiça. O ativista Osvaldo Carrolo está há quase 4 anos sem receber o salário de militar.
Para além da solidariedade, é também uma forma de chamar a atenção às autoridades de direito.
Osvaldo Carrolo foi preso em 2015, no conhecido caso dos 15 mais 2. Foi amnistiado no ano seguinte, tal como outros ativistas, e foi, entretanto, colocado na reserva, sem receber o salário a que tem direito. O problema começou logo na passagem para militar na reserva, diz Carrolo.
Não tenho idade para estar na reserva, nem muito menos qualquer tipo de incapacidade. Então, por que é que eu estou na reserva? Olhem para a lei de carreiras militares, eu não podia estar na reserva. O Presidente da República está a ser conivente com as práticas do seu antecessor.
Porque, acrescenta Carrolo, já endereçou uma carta ao Presidente angolano João Lourenço e nunca obteve resposta. Um grupo de ativistas organizou também, no início do ano, uma vigília a pedir o salário, mas as autoridades continuam em silêncio. A DW África tentou obter uma reação sem sucesso. Apesar de tudo, Oswaldo Carrolo não para. O ativista juntou rappers angolanos para continuar a fazer pressão. Músicos como TMC, Amoroso Rapper Crítico e Wima Nayob deram voz ao tema Devolva Meu Salário.
Aquilo que chamamos de luta de libertação nacional ou independências africanas não passou nada mais do que um preso que está algemado dentro de uma cela.
Será que com a música Oswaldo Carrolo vai receber finalmente o salário a que tem direito?
Mas mais um mecanismo de pressão, porque nisto tudo eu tenho estado a lutar de forma isolada.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse esta quinta-feira que não há outra alternativa que não uma resolução pacífica para a questão nuclear na Península Coreana. Putin disse-se disposto a cooperar para reduzir as tensões entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. O presidente russo recebeu hoje o líder norte-coreano Kim Jong-un na ilha Ruski, no extremo oriente russo. A reunião é a primeira cimeira conhecida entre os dois dirigentes. No que toca ao Brexit, o presidente francês Emmanuel Macron admitiu esta quinta-feira ter divergências com a chanceler alemã no que toca à política de comércio e energia. Macron diz, no entanto, que a relação com Angela Merkel é marcada por confrontos e compromissos. Numa conferência de imprensa hoje em Paris, o presidente francês descreveu ainda como incoerente a decisão da União Europeia iniciar negociações comerciais com os Estados Unidos, apesar das políticas climáticas do presidente Donald Trump. O secretário da Defesa do Sri Lanka demitiu-se hoje na sequência dos atentados terroristas de domingo. O governo singalês reconheceu que fracassou em salvaguardar a segurança nacional. As autoridades dispunham de informações de serviços secretos que indicavam para a iminência de um atentado terrorista. Mas as informações foram desvalorizadas. Entretanto, hoje as autoridades locais reviram em baixa o número de mortos nos ataques. Contabilizaram-se, até ao momento, 253 vítimas mortais.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao Espaço do Ouvinte. No Facebook perguntámos se acha que a Guiné-Bissau caminha para uma nova crise política. Os partidos no Parlamento não se entendem na composição da mesa parlamentar. Guilherme, continuam a chegar nos comentários.
Recebemos mais comentários. Frederico Midana Quadé acha que já se estão a dar passos para uma nova crise política no país, criado com base não na cedência e na luta sobre quem tem o controle do poder no momento, apoiado com a interpretação do artigo 21 e 27 do Regimento do Parlamento, na perspectiva jurídica, quando os atos a serem desencadeados pelos deputados são mais no sentido político e de se persistir sem soluções negociáveis, passaremos para uma nova crise política que pode vir a afetar os outros órgãos e criando grandes reflexos sociais, económicos e políticos. Frederico Midana Quadé escreve ainda que, na sua opinião, a oposição deve sugerir um nome consensual, mas mesmo com isso teremos ainda a situação de inviabilização de grandes pacotes legislativos direcionados às reformas-chave no país, que requerem mais de 2/3 de votos na Assembleia Nacional Popular, porque os políticos guineenses têm pouca maturidade política e sempre tentaram fazer os jogos de disputas das forças. Isso pode vir a criar problemas nesta legislatura no futuro, comenta este ouvinte. Um outro ouvinte no WhatsApp que não se identifica diz que estamos perante uma nova crise e que sim, o que a oposição guineense deveria fazer era propor um nome consensual. Mamadou Baldé de Bissau escreve que o MADEM deve propor um outro nome porque o nome de Brahima Camará foi chumbado, mas há outras pessoas para serem propostas. Este ouvinte diz ainda que está claro que os trabalhos continuaram sem preenchimento do lugar em causa. Por fim, Wilson da Costa comenta que se fez eleições para virar a página da história da Guiné-Bissau, não para importar mágoas do passado para o presente. Escreve Wilson da Costa.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também a todos os ouvintes pelas participações. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português ou na nossa página no Facebook DW Português para a África. Chega ao fim o nosso jornal. Tenha uma boa noite.